tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Esse é o Terraço em 15 minutos, versão 2020.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Olympus, para mais um episódio do Eu, do seu, do nosso Terraço em 15 minutos. E neste episódio de número 153, me acompanham aqui ele, que anda um pouco sumido dos episódios do podcast mais amado de economia e política do Brasil, Arthur Solo. E aí, Arthur, tudo bem?
Fala, Caio, tudo bem? Pô, quanto tempo aí, não tô no podcast aí com vocês. Parabéns pelo trabalho aí que você tá fazendo aí, mantendo e continuando esse grande podcast aí. Vamos pros assuntos do dia.
E ela, que está sempre aqui conosco, a nossa querida musa do YouTube, Raquel de Sá. E aí, Raquel, tudo certo?
Olá, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como diria aqui nosso antigo âncora. Eu falo de São Paulo. Tá muito chato essa minha vida, sabe? Só fico em São Paulo. Então tá, só de vez em quando a gente não tá por aqui, mas a grande maioria estamos aqui no lar e no mesmo local.
Vamos então pro primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, o coronavírus já começou a dar sintomas de que realmente vai ter efeito sobre a economia real. A Apple divulgou que os seus resultados devem ser inferiores ao esperado devido à redução na produção e nas vendas. E o PIB do Japão veio bastante negativo. Fala pra gente o que está acontecendo, quais são os efeitos disso.
É, pois é, gente. O PIB do Japão, ele caiu aí no quarto trimestre, né? 6,3%. A economia japonesa é a terceira maior economia do mundo, né? Depois dos Estados Unidos e China. E os principais drivers aí dessa queda, na verdade, foi a queda do consumo, que aparentemente foi levado aí por um aumento na tributação do IVA japonês aí, né? E relacionado a isso, né? A gente tá falando do coronavírus há várias semanas, parece até repetitivo, mas cada semana a gente tem uma novidade. Então, no final da semana passada, a gente teve aí o governo chinês revisando a metodologia que eles usavam aí para detectar os infectados e os mortos, tal, passou a ser um exame de imagem, foi mais rápido, então mexeu com os mercados. Aí durante o final de semana, o governo chinês anunciou mais estímulos, então uma redução de taxa de juros para prevenir aí mais quedas na bolsa ali pela Ásia, e aí finalmente também até estímulos tributários, né, uma redução de impostos para as empresas que estão em setores que mais estão sofrendo com a crise. Aí agora, hoje, a gente teve aí o que aconteceu, a Apple anunciou que provavelmente não vai conseguir atingir os resultados planejados para esse primeiro trimestre de 2020, justamente por causa de efeitos do coronavírus, porque tem diversas peças do iPhone e de outros aí produtos da Apple, mas principalmente o iPhone, que vem da China. E essas peças não estão sendo fabricadas porque as fábricas estão fechadas, os insumos não estão chegando, a China não produz essa peça específica que vai dentro do iPhone e os Estados Unidos não conseguem finalizar o iPhone e vender. O que eu tô dizendo aí sobre o coronavírus é que a gente não sabe qual vai ser o impacto, tá todo mundo, enfim, estimando, chutando, fazendo modelos que estimam aí quanto que foi já no passado, o quanto a economia chinesa é relevante pra brasileira, como que pode ser o efeito, mas a verdade é que a gente só vai saber quando realmente fecharem os números, começarem a sair os números desse ano.
É, Raquel, não vou nem colocar coronavírus no título desse episódio, porque senão as pessoas vão pensar que já ouviram e não vão ouvir, não vão compartilhar com seus amigos. Mas, de fato, você que nos ouve aí sempre vai continuar informado sempre sobre essa questão. Vamos então pro segundo assunto do episódio de hoje. Arthur, além de você ter ficado um bom tempo sem participar do nosso glorioso podcast, uma coisa que também fazia muito tempo que não acontecia e aconteceu agora recentemente, é termos um risco Brasil no mesmo nível de quando a gente tinha grau de investimento. Fala pra gente o que isso significa na prática.
Então, sobre o CDS, o Credit Default Swaps, ele serve como se fosse um seguro contra um não pagamento, um default da dívida soberana de um país. Então, esse CDS atualmente, como você falou, Caio, ele tá super baixo, tá em dois dígitos, tá em 93, 94 pontos, variando por aí. E esse é o mesmo nível de 2008. Há 12 anos atrás, a gente tinha um nível de CDS brasileiro nesse nível de pontos. Mas o que é importante ressaltar é que esse momento é um pouco diferente, alguns parâmetros e indicadores econômicos são bastante diferentes daquele momento de 2008. Então, os juros rodavam bem maior, né, quase dois dígitos em 2008, e agora ele roda 4,25, a Selic, menor taxa nominal da história, né? A inflação também rodava dava 5, 6% naquela época, em 2008. E agora a gente ancorou a inflação, né? A gente está com uma inflação bem mais baixa, de 4 a 3,5%. Mas, na verdade, o PIB naquela época já cresceu um pouquinho mais do que está crescendo hoje, que é 1, 2%. E, na verdade, o resultado do CDS é muito relacionado às reformas que foram feitas. Então, a manutenção do teto de gastos, ainda na época do governo Temer, a reforma da Previdência, que passou e passou até acima do que o mercado estava esperando, de quanto o governo vai economizar, que são os 800 bi, mais as PECs paralelas chegando a quase um tri em 10 anos. Então, eu acho que esse cenário, mais inflação baixa, juros baixo e PIB ali saindo um pouco do modelo público, né, de crescer com base no crescimento dos gastos do governo e crescendo para o modelo privado, essa combinação de fatores fez com que, aos olhos do investidor, a probabilidade de um default, de um não pagamento da dívida, fosse cada vez menor. Eu acho que é isso que está provocando a diminuição do CDS. Acho que outro assunto que vale a pena mencionar é uma possível entrega do cargo do Paulo Guedes, que já foi ventilado anteriormente, mas agora voltou com mais força, saiu alguns canais de mídia essa informação. Esse assunto voltou com força, o mercado ainda, eu acho que não está acreditando muito nessa hipótese do Paulo Guedes deixar o governo. E eu acho que o que mais preocupa é, eventualmente, numa saída dele, quem que ocuparia o cargo, porque o Bolsonaro, será que ele vai continuar esse caminho, pelo caminho liberal ali, pelo caminho das reformas, ou será que ele pode ter um viés para um meio mais desenvolvimentista, tem a questão dele ser militar e tem um apreço pela época militar, se endividou bastante o Brasil, provocou a inflação depois da década de 80, então foram políticas econômicas que a curto prazo trouxeram um resultado que foi um milagre econômico, mas depois trouxeram seu preço ali anos depois. Na minha opinião, eu acho que o Paulo Guedes vai ficar, o governo tem muito a perder sem ele, tanto é que nas notícias que saíram o Bolsonaro e outros ministros, né, convenceram ele a ficar, mas eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui, para os nossos ouvintes ficarem alertas aí nessa semana de acompanhar esse caso, mas até então, eu acho que é mais rádio peão, vamos chamar assim, do que de fato o Paulo Guedes, ele teve uma reunião mesmo com o Bolsonaro, a portas fechadas, mas até então o Paulo Guedes continua à frente do Ministério da Economia e tentando continuar as reformas em 2020.
Sobre o PIB de 2020, Caio, realmente tem algumas instituições que já estão reduzindo as suas previsões para o final do ano de 2020 de crescimento do PIB. Acho que resultado um pouco da questão do coronavírus, que afetou a produção chinesa e as exportações e importações de resto do mundo, que afeta o Brasil. E também eu acho que essa dificuldade de aprovação de reformas que o governo vai ter para a questão de eleições municipais, também de atritos internos ali que podem atrapalhar a aprovação de reformas. Importante destacar esse ponto, porque nos últimos anos tiveram várias revisões para baixo, né, no valor do PIB para o final do ano, era previsto 2,5% e chegava em 1% no final do ano. Para 2020 parecia que seria diferente ali, previsões também na casa de 2,5%, e agora novamente a gente vê já em fevereiro uma redução nas previsões, mas vamos torcer para que o PIB cresça mais de 1%, cresça 1,5%, 2%, que a gente está precisando voltar a crescer para gerar renda e gerar emprego principalmente.
Interessante, Arthur, nesse seu comentário, você já deu a resposta para uma pergunta que tem sido muito feita. Ah, mas diante desse risco que agora o Brasil oferece para pagamento, por que que a gente não voltou a ter grau de investimento ainda? A resposta é essa. Ainda tem muita coisa para ser arrumada e a gente ainda depende de alguns ajustes finos que, vez ou outra, são quebrados ou ameaçados de serem quebrados. Por exemplo, a permanência do Paulo Guedes na frente, comandando o Ministério da Economia, e também essa nossa sequência aí, alguns anos de previsões frustradas de crescimento. Alguns economistas vão querer me matar com isso que eu vou falar agora, mas se tem algum lastro real para pagamento de uma economia nacional, é o seu crescimento de PIB. Então, se a gente não consegue demonstrar um crescimento contínuo, vigoroso, lembrando que a gente ainda está abaixo do PIB maior que a gente já teve no Brasil, que foi em 2014, se a gente não conseguir demonstrar que a gente consegue sair desse lamaçal, realmente fica muito difícil. E aí o grau de investimento vai ficando para depois, e para depois, e para depois. Tipo a reforma previdenciária, ou a reforma tributária, que toda semana é semana que vem. Mas enfim, segue o jogo. Críticas à parte, segue o jogo. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Raquel, o Banco Central está querendo liberar garantia em ativos para fazer diversos empréstimos. A gente está arrumando aí por uma crise do subprime em Terra Brasilis?
E vamos falar de coisa boa, então? Bom, falando aí agora da agenda aí do Banco Central, o Banco Central tá que tá, né, nos últimos tempos, tá cheio de agenda, cheio de iniciativa. Eu, particularmente, acho isso muito legal. Acho que um Banco Central ativo aí na própria política econômica é muito positivo para o país, principalmente se ele estiver fazendo política econômica onde ele deveria fazer e de uma maneira acertada. O último anúncio do Banco Central que está causando uma certa discussão é o anúncio, né, da criação de uma modalidade de empréstimo, né, o Banco Central passar a permitir que o imóvel de uma pessoa sirva como garantia para mais de um empréstimo. Hoje em dia é um mercado que chama de home equity, né, que é uma modalidade de crédito com garantia no imóvel. Ela é muito famosa, enfim, ela é muito usada em diversos países, como os Estados Unidos, é um dos maiores mercados disso, mas não só, tem diversos países emergentes que usam isso. No Brasil, esse mercado não é muito comum, tá? É permitido você usar o imóvel como garantia, mas só como parte dele. Tem muita gente aí que tá dizendo, ah, mas pode ser que você tenha um risco de uma bolha, vulgo o que aconteceu aí nos Estados Unidos, da subprime. O diretor do Banco Central, um dos diretores que tá bastante atrás dessa agenda do BC hashtag, ele deu um dado bem interessante. Ele falou, olha, eu acho que não tem nenhum cabimento falar, né, sobre uma bolha de crédito imobiliário. Ele, inclusive, chamou de irresponsável essa crítica. Eu não sei se é irresponsável, se é ignorância, se é, enfim, né, só especulação. Mas o número que ele deu foi que, no Brasil, a relação dívida imobiliária com relação ao PIB, né, do país, tá em mais ou menos 10%. Uma comparação com países emergentes, a média é de 25% a 30%. Em países avançados, chega até ser a 100%. Então, é um grau de alavancagem muito grande. Então, nos Estados Unidos, quando você teve a crise aí do subprime, que é o que muita gente tá aí se referenciando, né, é que as pessoas, o que elas faziam? Elas faziam um empréstimo, compravam um imóvel, e em cima desse imóvel faziam outro empréstimo, outro empréstimo, outro empréstimo, e aí tinha vários imóveis, a pessoa não tinha nenhuma garantia aí de renda, e ela tinha um monte de imóvel, e um tava alavancando o outro, e além disso, eram feitos vários instrumentos financeiros que empacotavam as dívidas e as hipotecas dessas pessoas, empacotavam em produtos creditórios e vendiam. Mas enfim, eu não estudo também, não sei ao certo, né, não sei em detalhes o mercado de crédito imobiliário no Brasil, mas eu acho que esse dado aí passado pelo diretor do Banco Central faz todo sentido. Não é um mercado que é muito desenvolvido no Brasil, principalmente por até questões legais, né, você tem uma lei que protege aí o patrimônio da família, então tem muitas famílias que são totalmente endividadas e que tem um imóvel, mas que é o único ativo que elas têm. Então você não pode ter, por exemplo, se ela tem aí uma dívida, por exemplo, ela não pode perder o imóvel dela, o que é bom para você proteger, mas ao mesmo tempo você causa várias distorções no mercado, porque tem muitas famílias que têm um imóvel, não tem dinheiro nenhum, não pode trabalhar, porque qualquer dinheiro que ela vai ter como renda de trabalho, isso vai acabar indo para as dívidas que ela tem. Se ela, por exemplo, já teve uma empresa, já foi sócia de uma empresa que faliu ou coisas assim, você atropela aí a pessoa jurídica e vai direto para a pessoa física, e aí fica a pessoa com esse elefante branco, né? Não pode vender, porque se vender, aí o ativo fica líquido e o dinheiro vai embora aí para todos os credores, aí para todas as pessoas que a pessoa jurídica na época devia. Então, eu acho que essa modalidade de home equity, quando a gente tá falando de uma pessoa, de uma família, pessoa física, que quer se alavancar em cima de um ativo, na minha opinião, é totalmente saudável. Eu acho que, obviamente, isso tem que seguir regras aí bem feitas em cima disso, com base na experiência internacional, enfim, as melhores práticas. Mas uma relação de dívida imobiliária PIB em 10%, eu acho que isso é completamente ok, completamente sob controle. E eu também não vejo, eu acho que você tinha diversas particularidades aí da crise do subprime que você não tem hoje no Brasil. Até o próprio nível de desenvolvimento aí do setor financeiro e a própria envolvimento das pessoas, né, no setor financeiro. Então, quanto as pessoas se alavancavam até com as próprias operações financeiras, era muito diferente. Tinha muito mais coisa na jogada do que simplesmente aí um crédito imobiliário. Enfim, eu confio bastante nessa equipe do Banco Central. Eu acho que para eles sugerirem isso, eles com certeza estão fazendo diversos estudos há muito tempo, olhando para as boas práticas internacionais, olhando para o impacto no Brasil, e eu estou só esperando aí mais dados para ler mais sobre isso e contar aqui para vocês depois. Mas a princípio, acho uma ideia acertada.
Eu também acho uma ideia acertada, Raquel. E se você quiser saber qual é o aspecto que faz diferença entre isso poder formar uma nova bolha ou não, dá uma procurada no blog da Guide Investimentos, que é parceira nossa do Terraço Econômico, que tem um artigo hoje, nessa sexta-feira, a respeito desse assunto. Vou dar um pequeno spoiler. Central de garantias é o que pode fazer a diferença entre esse programa ser um sucesso e ser uma causa de caos creditício nos próximos anos aqui no Brasil. Mas é isso, pessoal. Vamos encerrando aqui o episódio de número 153. Valeu, Arthur, pela sua participação. Aquele abraço, meu querido, e até a próxima.
Então é isso, Caio. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui de novo com vocês. Parabéns de novo pelo trabalho de estar ancorando esse podcast. Três dígitos de edições, 153, não é mole, não é fácil. Então vamos seguir nesse caminho. Um abraço a todos. Obrigado aí pela audiência aí a todos.
Tchau, Raquel. Até mais. Beijo.
Bom, por hoje é só, pessoal. Um beijo. Beijo e até a semana que vem. Ah, não, mentira, semana que vem é carnaval, não vou estar aqui por aqui não, tá? Até outra semana, porque a semana que vem eu vou estar fazendo uma coisa bem mais legal, pulando carnaval.
E é isso, pessoal. Com isso, eu vou deixando aqui o espaço, encerrando o episódio número 153 do meu, do seu, do nosso Terraço em 15 minutos. Aquele abraço e tchau!